Vamos a Provérbios, capítulo 1, versículos 10 a 19. Aliás, na semana passada eu preguei sobre os versículos 8 e 9, mas não é bem a continuação não, porque é um assunto diverso. Provérbios muda muito de assunto ao longo. E nem estou fazendo uma sequência também em Provérbios, não, nesses domingos pela manhã. É bem avulso. Provérbios, capítulo 1, versículos 10 a 19. Eu havia colocado o título da pregação assim: vá seduzir outro. Mas alguma coisa me arranhou aquilo, um minutinho. Se eu não quero para mim, eu vou querer para o outro? Isso não está direito, não. Então eu troquei para: nem venha me seduzir. Melhorou, não é? Nem venha me seduzir. Aqui é a ideia de um crente falando a um pecador que não tem Deus. Então, Provérbios 1, de 10 a 19, diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as tuas veredas, das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde ou à toa se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, que eu possa ser abençoado no sentido de dar a esta palavra um tom atual, permanecendo fiel ao texto, mas bem atual, para que possamos hoje aplicar 3.000 anos depois do que foram escritos, e aqui estamos nós lendo as mesmas palavras e tentando aprender a aplicar, viver o que a tua Bíblia ensina, toda ela, de maneira especial no que está aqui. Queremos aprender dia a dia, com as pregações, com as aulas, com os ensinos, com as leituras. Precisamos progredir, Senhor Deus, na nossa vida cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Se os pecadores quiserem seduzir-te, seduzir no original significa enganar, iludir. Seduzir é uma boa tradução, boa palavra, explica bem. Aqui ele fala de maneira geral: se os pecadores quiserem te seduzir, não vá, não consintas. Se parássemos aqui a leitura, estava aí uma aplicação espetacular, uma afirmação espetacular, geral: cuidado com os pecadores naquilo que eles querem levar vocês para o mal. Que mal? Tudo o que não agrada a Deus. Pronto. Mas ele vai particularizar, do versículo 11 até o 14, ele vai explicar. Não é nem explicar, ele vai afunilar o que ele quer dizer. De uma maneira geral, qualquer tipo de sedução para o mal não é bom, mas agora ele vem: seduzir exatamente para quê? Eu quero falar de um assunto específico: ganhar dinheiro pela violência e roubo. É interessante isto. Uma leitura mais apressada pode parecer que a sedução aqui é para matar gente, para assaltar gente, para ser violento, raptar. Mas não é. O objetivo final não é esse. Esse é um meio. O objetivo final é dinheiro. Porque ele diz aqui, lá na frente, o motivo para que ser violento. Não, gratuitamente. Não, não é gratuitamente. Para pegar o dinheiro dele, da vítima. Uma vítima inocente, que não fez nada, como ele mesmo diz aqui. Então não é uma vingança. É uma violência gratuita no sentido de que o outro é inocente, mas não gratuita no objetivo. O objetivo é claríssimo. As expressões aqui são expressões fortes, como ele começa a derramar sangue, espreitar o inocente, tragar vivo, como o abismo faz. Aí ele fala em bens preciosos, despojos. Depois se fala de alguém que foi vencido, ou que foi aniquilado, ou foi morto. Então indico aqui um quadro claro de um planejamento de um assalto, uma violência, morte se for preciso, não tem problema nenhum, pode ter também no processo. E finalmente o objetivo almejado, que é o dinheiro do roubado. Agora aparece um jornal de hoje. Pode abrir qualquer jornal, qualquer televisão. Vão noticiário, vão ouvir exatamente esse tipo de coisa acontecendo. Aí dizem assim: puxa vida, o mundo hoje está tão violento. Ilusão, não é. Salomão escreveu isso mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então nós vamos com 3000 anos, a mesma história. O inocente correndo perigo, talvez por ser mesmo inocente, ele anda com mais tranquilidade nas ruas, circula no dia a dia, nas estradas daquela época, de hoje. Inocente, o homem não deve nada a ninguém, está com uma vida, uma mulher, uma vida correta, tudo ok. Não anda com guarda-costa, não anda com arma no bolso. Por quê? Então, por isso mesmo é presa fácil para pessoas desse tipo. E interessante que a gente pensa, em primeiro lugar, logo num rico, porque uma vez raptado ele vai gerar muito dinheiro, ou morto, coisa assim. Mas a gente vê que não é só isto, o rico que é assaltado. A gente vê muitas vezes pessoas modestas, hoje lá vou eu dizendo hoje em dia, sempre foi, pessoas pobres assaltando pobres, talvez mais pobres do que os ladrões. Então não é só porque é rico, não. O perigo de ser assaltado, de ser agredido, de ser violentado de alguma forma, raptado, morto, levar pancada na cabeça, pedrada, todo tipo de violência para levar o dinheiro, todos nós estamos sujeitos. Pobres, médios, ricos, milionários, as formas talvez mudem um pouco, mas no fim é o mesmo mundo: perdido, pecador, violento, extremamente violento, sempre foi. Às vezes em alguns lugares, algumas épocas, em alguns locais, alguns países conseguem segurar um pouco mais essa violência, uma polícia mais bem organizada, um Estado mais bem estruturado, mas apenas seguram mais, porque a violência aqui dentro é a mesma, e é só questão de oportunidade para essa violência se externar. Agora, uma coisa talvez um pouquinho, vou dizer perigosa, mas que corre o risco de essa passagem ser quase desprezada por nós, e isso acontece em muitos casos, eu gosto sempre de chamar a atenção, porque ela é tão forte, no começo logo, vem, vamos matar gente, vamos roubar, vamos jogá-la no abismo, como se fosse numa cova. Aí que você começa a ler isso aqui, ui, isso não tem nada a ver comigo, nada, não está nem perto de me alcançar esse tipo de sedução. Eu vou ser seduzido por alguém para matar outro? para assaltar com 38 outros, para explodir uma casa de outro para poder entrar. Não tem nem perigo. Aí você pula, pelo menos pula mentalmente, e começa a ler sem muito interesse, que não tem nada a ver comigo. Mas lá na frente você encontra alguma passagem que pode ter a ver com você e retoma a sua atenção. Cuidado, porque eu já disse que o perigo aqui da sedução não é o matar gente, nem ser violento com as pessoas. O perigo aqui é o alvo final. As tentações mais fortes que nós corremos, as mais perigosas, são as que visam a questão do ganho ilícito. Se for preciso muita violência, você está fora. Mas e se não for? No caso aqui, esses homens pecadores que estavam seduzindo o outro, eles estavam dispostos a tudo. Mas com certeza, se eles conseguissem uma maneira de assaltar o outro, pegar o dinheiro do outro, sem violência nenhuma, eles fariam. Não vou dizer que eles escolhiam, preferiam. Alguns bandidos hoje maltratam mesmo aparentemente de uma forma gratuita, mas muito isso pode ser explicado pela droga. Os mais violentos assaltos e os que mais são inexplicavelmente violentos, desumanos mesmo, como animais, elas nem animais procedem desta forma, mas quando se vai ver, estão sob efeito de droga, geralmente uma pessoa lúcida. E os grandes criminosos, os assaltantes, a violência não era tão gratuita. Se necessário, fariam, mas não era a violência pelo prazer de ser violento. Realmente a pessoa está fora de si para fazer isso. O perigo mesmo, pelo menos para nós, que não acho que aqui tenha alguém que tenha essa tendência de ser violento gratuitamente, mas são essas que prejudicam outras pessoas, sim, não fisicamente, e que nos permitem ganhos. Aí vem concorrência desleal, o roubo puro e simples, né? Não violento, uma exploração de uma posição que você tem sobre o outro, e você arranca dinheiro do outro pelo poder que você tem. Não tem violência nenhuma física, mas prejudica o outro. Sonegação prejudica o Estado, que o Estado na realidade é o povo. Ah, mas é muito impessoal e tal, mas está prejudicando gente, espiritualmente os pobres, que precisam dos investimentos do Estado, do governo, para providenciar hospitais e tudo mais. Então a sonegação está roubando dinheiro desses pobres. Mas se os políticos, por outro lado lá, eles desviam o dinheiro de quem pagou os impostos, isso é outro assunto. Você não vai dar conta diante de Deus pelo que o político lá faz. Talvez indiretamente, se você votou nele sabendo que ele é assim, aí já é outra história. Mas se não pagar seus impostos porque vai ser desviado, não, pague o que for para pagar e diga assim: senhor, obrigado, porque eu estou cooperando para fazer um hospital numa cidade que eu nem conheço e uma escola pública num lugar que eu nem conheço, lá no Rio Grande do Sul, mas, ou então no Amazonas, mas obrigado, eu me sinto bem que eu estou participando, fazer estrada boa, ótimo, meu conforto, minha segurança para mim, minha família e as pessoas que eu nem conheço também. Chantagem, às vezes explícita, às vezes implícita. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, já li aqui algumas vezes. É interessante, irmãos, como eu me encontro muito, muito em frente a passagens que falam disso. Vou para Salmo, vou para Provérbios, vou para a carta de Paulo, vou para Cristo nos Evangelhos, e lá está o problema do dinheiro. Eu fico até às vezes um pouco receoso, vocês pensarem: pastor Mauro, tu está escolhendo muita passagem que fala da questão financeira e do dinheiro, mas a Bíblia tem muito, quase para onde a gente vai, está lá a questão do dinheiro, do ganho e daquilo que o dinheiro traz. Ora, se está muito na Bíblia, vocês vão ouvir, porque eu estou aqui para pregar a Bíblia inteira mesmo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, uma passagem bem conhecida, já li várias vezes aqui, e não vai ser, se Deus quiser, a última. Essa passagem fala muito do dinheiro aqui, é bom para Você que tem particularmente essa tendência de amar o dinheiro mais do que é para ser, aliás, amar o dinheiro, não é para ser amar de jeito nenhum. Apesar de você pode valorizar no sentido de ter importância para você educar seus filhos, criar sua família, claro, se manter. Mas quando ele fala que amou o dinheiro, é porque é ruim. Então, quando pensar em dinheiro, não pense em amor, não, não dá certo, não. Pense em poupar, em valorizar, em usar com responsabilidade, tudo isso. Mas amar o dinheiro, não ame não. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já disse mais de uma vez que me choca um pouco essa passagem, porque eu fico pensando, mas Paulo, você não exagerou não, colocando aqui todos os males? Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram, Adão pecou, ele queria ganhar dinheiro, ali foi a... Eu acho que essa aliás, não foi questão de dinheiro, mas uma questão de ele se tornar o centro da vida dele próprio. Ficar independente de um Deus que ficava mandando nele. Pode comer de tudo, mas dessa árvore não. Por que não? Minutinho, eu traço meus limites. Então, ali que foi a revolta de Adão, é não queria ninguém em cima dele, nem Deus, o criadorzão deles. Não, não quero não. Não quero ninguém. Então, o pecado entrou por aí. Só que, ao longo em que a civilização foi se desenvolvendo, o dinheiro entrou como um fator absolutamente não, mas extremamente forte nessa questão de permitir o quê? Que você não tenha ninguém em cima ou acima de você dando ordens. E que você faça o que você quiser. Você compra o que você quiser, você demite quem você quiser, você emprega quem você quiser, você se desfaz do que você quer, porque você compra mais dois. Então o dinheiro, ele trouxe isto que o homem quis desde Adão. O que é? Como uma forma que o dinheiro é de fazer aquela vontade que Adão já tinha, ficar independente. Muita gente diz, eu vou adquirir minha independência financeira. É uma expressão comum. Agora, entendo alguém que está vivendo com o pai, com a mãe, quer sair de casa, quer ter condições de ter sua casinha, seu carrinho, tudo bem. Mas note a ideia, dependência e independência financeira. E o homem vai muito além disto, muito, porque ele já começa a ter alguma coisa para poder sair da casa dos pais, ter sua vidinha, talvez casar e tal. Mas então essa independência financeira primária que ele tinha com relação aos seus pais, até para poder casar e tudo mais, se for o caso, ele já tem. Mas tem mesmo? Não, mas eu quero minha independência do aluguel. Eu quero minha independência do BNH, que é na casa minha mesmo. Eu quero ter independência do banco lá. Comprei um carro em 5 anos, pensa que é mole, pagar um carro em 5 anos, eu quero independência. Aí vai, pronto. Aí pega no coração do homem esta ideia. Independência, o dinheiro me dá isto, pelo menos em grande parte. Até questão de saúde. Posso pegar melhores exames, posso pegar um avião, contato logo é um jatinho desses de emergência de UTI do ar, vou para onde for no mundo. Isso é independência financeira. E para isso, o amor ao dinheiro já entrou forte, já tomou conta daquele coração. Então é um perigo. Versículos 15 e 16. Voltando então a Provérbios 1. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas. Das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal. Pela segunda vez então, Salomão se posiciona de uma maneira firme e direta: não vá. Ele disse na primeira vez, no primeiro versículo, que é o versículo 10 do nosso texto: não vá, não consintas. Agora, não vá, não coloque os pés nos caminhos deles. São pessoas criminosas. Alguns são sutis, mentem, enganam. Outros são mais claras, mas debochadas mesmo, como esse aqui no começo. Vamos, precisa matar, mata, precisa derrubar na cova, derruba. Tem de todo jeito, então tenha cuidado, não vá. Se controle. Quantas vezes a gente vê histórias e tudo, ou diz, mas é dinheiro fácil. É uma expressão muito corriqueira em alguns meios, e essas tentações chegam até nós, muitas vezes em função até do seu emprego, sua função, do que você faz na vida, tentações de toda a ordem, pequeninas, pode ser como coisa de 100 reais que você vai ganhar, mas é fácil, pode ser 1 milhão de reais, é fácil, não interessa o tamanho. Você tá, provavelmente já foi tentado algum dia por isso, eu, uns mais, outros menos, mas é muito tentador, dinheiro fácil. Versículo 17, ele usa uma frase aqui que deixa os comentaristas rodando um pouco: pois debalde, ou à toa, ou em vão, se estende a rede à vista de qualquer ave. Claro, o que ele está dizendo aqui é uma coisa, talvez até um provérbio popular da época, em que, ou Salomão mesmo inventou esse, não sei, mas é corretíssimo. Ora, você quer pegar uma ave, uma rede, vai lançar uma rede para pegar uma ave, vá por trás dela, né? Claro, você for pela frente, ela só lhe vê, já está longe, antes de você perceber, ela já não está mais lá. Então vá por trás, vá de maneira sutil. Por que que ele disse isto? Duas sugestões. Não se sabe exatamente a conexão disso com o que ele vem dizendo. A primeira, se, talvez a mais natural, ao perceber que ele quer levar para o mal, faça como a ave, caia fora, fique atenta, observe uma ave ou um animal do campo mesmo, ele está o tempo todo vigilante, olhando para o predador, para o caçador, principalmente o predador, animal, comendo animal mesmo, ele tá cheio de defesa que Deus colocou nele para se proteger contra ataques, e dos homens estão incluídos os ataques perigosos nos pobres animais. Então uma avezinha lá, ele está todo o tempo olhando, pois seja como uma ave. Se você notar que vem alguém com uma coisa que parece uma rede, caia fora. Talvez seja isso que ele quer dizer. Não seja tolo, seja como a ave. Eu ouvi a sugestão, não sei se é tão natural, mas eu vou colocar, do grande Matthew Henry, comentarista excelente do século XVII, muito sábio. A ideia dele é que esses criminosos é que são tolos, porque o criminoso é só olhar, ele sabe que um dia vai ser preso, ele sabe que um dia vai perder a esposa, porque a esposa não concorda com aquilo, ou os filhos vão entregar na cara dele, os pais vão ter vergonha dele, a justiça vai persegui-lo, os colegas vão eliminá-lo. Quantas mortes nós temos aí de quadrilhas entre si. Então a vida de um criminoso é curta. Então talvez ele esteja querendo dizer isso: não vá nesse grupo aí que está ali lhe chamando, nós vamos ganhar muito dinheiro, os despojos deles, não vamos ficar ricos, vamos ter uma bolsa só, e depois se mata por aquela bolsa, né? Todo mundo sabe disso. Mas na hora de seduzir, nós vamos ter uma bolsa só, você vai ficar rico com o que nós vamos conseguir. Então, talvez Salomão quis dizer isso. Cuidado, tolos são eles, porque eles vão ser pegos, eles estão vendo a rede na frente e não estão agindo como uma ave age normalmente. Então ficam as duas sugestões, até tem uma terceira, ele não explica porquê. Não, mas é uma grande lembrança, seja como for, talvez use as duas coisas para a sua vida. Então o versículo 18 e 19 finalmente diz: estes se emboçam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Na nova versão internacional nós lemos assim: tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede a si mesmo se destrói. É a mesma verdade aqui. Então o que ele quer dizer no final deste texto é: quem procede assim prejudica a si próprio. Talvez isso levou Matthew Henry a fazer aquela aplicação de os tolos são eles. Então, seja como for, prejudica a si próprio, estão se destruindo. Então você vai se deixar seduzir por um grupo desse? Por mais tentador que seja a oferta de dinheiro fácil, se é que podemos chamar de fácil, você agredir alguém, bater numa pessoa, matar uma pessoa, torturar uma pessoa para pegar o dinheiro é fácil à primeira vista, mas sem falar no aspecto da consciência depois da pessoa, a pessoa tem a consciência dentro dela. Quantos criminosos aí devem sofrer muito, muito com o peso da consciência dia e noite na prisão ou no seu esconderijo, ou mesmo que nunca tenha sido pego e vive rico mesmo aí entre uns e outros, mas lá dentro. Então não é tão fácil não, mas a sedução diz que é fácil, muitos acreditam. Ele encerra falando em duas vezes ganância, viu? Deixando muito claro que o assunto principal dele não é a violência. Eu comecei dizendo isso e estou terminando dizendo isso. Não é a violência, é a ganância do dinheiro. Então o que ele diz aqui é o espírito de ganância que é perigoso. A ganância é uma das molas que mais movimenta este mundo maligno que é dominado pelo Deus desse século, o diabo. A ganância. Aliás, eu fiquei pensando, talvez uma boa definição de ganância fosse aquela expressãozinha lá de Paulo em 1 Timóteo 6,10 que eu acabei de ler: amor ao dinheiro. Talvez seja uma definição excelente. Amigo, defina ganância: amor ao dinheiro. Quer mais, quer mais e quer mais. Tira a vida, lá no tira a vida de quem o possui, é quando a NVI falou em destrói. Termina preso, ou perseguido, ou mal visto, ou apavorado, ou angustiado, em suma, absolutamente destruído. Agora eu quero terminar dando um antídoto. Dá vontade de pregar outro tanto, mas eu só vou ler e encerrar. O antídoto à ganância. Tem um antídoto? Tem. Hebreus 13:5. Vou deixar só o gostinho com vocês, mas é a solução. Que solução? Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Vou ter que me controlar muito para não desenvolver. Aí quer definir avareza e aí vai. Seja a vossa vida sem avareza. Você sabe o que é avareza, paciência. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Seja a vossa vida sem avareza. Contente-se com o que você tenha. Então nunca eu vou almejar um salário melhor. Vai. Dentro de um equilíbrio, dentro de uma constante busca a Deus, é normal, é natural você querer um progresso pessoal, financeiro, de melhor educar seus filhos, é normal. Mas o limite entre o que é normal e entre o que é não estar contente com o que tem, às vezes não é tão fácil marcar, e às vezes é muito fácil marcar. Então não sei qual é o seu caso, peça a Deus orientação. Se a sua consciência lhe acusa claramente de que você não está contente com o que tem, está inconformado, quer mais, não consegue ser feliz, não consegue se sentir realizado com o que você tem, muito cuidado, você está em pecado. Se você pretende melhorar e pretende crescer financeiramente, dentro de uma forma em que a sua comunhão com Deus e ao mesmo tempo a sua consciência tranquila lhe dê paz no coração, tudo bem, deixa que o Espírito Santo de Deus seja o árbitro no seu coração quanto a isso. Mas trate isso com muito cuidado. Por que eu quero um salário maior? Porque eu estou altamente tentado pela proposta do chefe de ganhar 50% mais. Sim, tudo bem, tem mais 50% de tempo que eu vou gastar lá, mas isso aí não quer dizer nada. Como é? Então é 50% a mais de salário lá, vai lhe exigir 50 centavos mais de tempo? Para! Pode estar lhe levando um tesouro muito maior do que o dinheiro em si, o tempo para seus filhos, para sua esposa, tal, e eu não vou pregar de novo, vou continuar pregando, vou parar. Mas é óbvio que você tem que questionar. Todo aumento de dinheiro, de possibilidade de aumento, é um perigo em potencial. Por que você quer? Faça um arrazoado diante de Deus, faça uma defesa, faça uma tese. Tudo hoje não é tese? Defender a monografia, faça uma tese diante de Deus. Senhor, escreva aí, meia página. Por que você quer este aumento? Por que você quer abrir mais uma loja? Já tem uma loja, agora quer a segunda loja. Por que você quer uma franquia de 50 lojas, duas em cada estado? Por que você quer isto? Isso é sério, irmãos. Pode ter ganância pura por trás. Seja contente com o que você tem. Quanto mais trate diretamente com Deus, Ele vai lhe dar paz para você melhorar financeiramente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que eu tenha conseguido colocá-la para os dias de hoje, na nossa prática, porque é muito sutil a tentação para a ganância. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço que nos livre desta peste. Em nome de Cristo. Amém.